Muito boa noite. Informação local e regional com o António Feliciano. Vamos aos destaques.
Muito boa noite. Polígono militar de Tancos à beira de ganhar nova vida. Esquadra de transporte da Força Aérea fixará no concelho Vila Nova da Barquinha perto de 1000 pessoas. Câmara do Tomar desiste de entregar habitações sociais que necessitem de obras a famílias carenciadas. Teres continua sob ataque cerrado dos agentes poluidores. Mação cancela Festival da Lampreia porque a água não está em condições.
Agora falamos do estado do tempo para esta sexta-feira. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade nas regiões norte e centro até o início da tarde, vento fraco a moderado, moderado a forte, com rajadas na ordem dos 75 km/h nas terras altas. Ainda acentuado arrefecimento noturno, com formação de geada no interior norte e pequena subida da temperatura mínima nas regiões do litoral norte e centro. Quanto a máximas, 16 graus para o Porto, Coimbra e Leiria, 17 para Castelo Branco, Tomar e Lisboa, 18 para Évora, 19 para Santarém e 22 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Duas pessoas ficaram feridas na sequência do despiste de um automóvel. O acidente aconteceu na Estrada Nacional 110, em Casais Alviobeira, pelas 16h58 desta quinta-feira, sendo que para o local foram mobilizados 12 operacionais e 5 veículos de apoio, de entre os quais a Guarda Nacional Republicana, que tomou conta da ocorrência. Refere-se que o veículo ainda capotou. Apesar do aparato, os envolvidos foram considerados como feridos ligeiros, ainda que tenham sido evacuados para o Hospital de Abrantes por suspeitas de trauma. A Câmara de Tomar vai desistir de entregar habitações sociais que necessitem de obras a famílias carenciadas. A gota de água aconteceu numa reunião do Executivo, à altura em que um cidadão criticou a forma como a autarquia geriu um processo em torno de um imóvel situado no Marmoleiro, na União de Freguesias de Madalena Bezelga, ao colocar nesse agregado o ónus da despesa das intervenções quando as pessoas são efetivamente carenciadas. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, deu conta então de um volte-face na forma como o município irá passar a lidar com idênticos dossiês.
Portanto, no mandato anterior, uma das propostas que nós tínhamos no nosso programa, que foi sufragado pelos tomarenses, era, dentro da estratégia relativa à habitação e do realojamento das famílias, sejam elas quais forem, do nosso concelho, há várias medidas preconizadas e que, aliás, foram apresentadas aqui em reunião de Câmara. Uma delas era possibilitar que edifícios ou habitações do município que fossem entregues, algumas que não precisassem realmente de grandes reparações ou de reparações de base, enfim, estruturais, pudessem ser feitas pelas famílias a quem fosse contemplado essa casa. E nós testámos isso precisamente com a habitação ou as duas habitações do Marmoleiro. Portanto, nós temos duas habitações fora da cidade, já agora também para dar este contexto. Nós temos, o município é detentor de duas habitações fora da cidade, essa precisamente no Marmoleiro. Formalmente são duas habitações, mas são muito pequenas, portanto nós tratámo-la como uma só, e uma outra já completamente em ruínas, em Vila Nova, freguesia de Paialve. E portanto nós testámos esta possibilidade, dentro das várias que temos a decorrer, testámos esta possibilidade precisamente com a Casa do Marmoleiro. A casa foi entregue por concurso a uma família que, entretanto, precisamente com a condição de que essa família faria a generalidade das obras necessárias, estamos a falar de pintura e alguns outros trabalhos, e o município ajudava numa parte, até porque é a sua responsabilidade, nomeadamente no que tem a ver com o telhado. E, entretanto, a família não foi capaz de assegurar essa situação e portanto, esse procedimento foi digamos, anulado. A casa, tendo esse procedimento sido anulado, a casa vai ser alvo de intervenção direta por parte do município.
O vereador Hugo Cristóvão aproveitou para referir também um conjunto de intervenções que o município está a efetuar ao nível da recuperação de habitações, lembrando que o município não tem recursos para intervir em todas ao mesmo tempo.
Portanto, no mandato anterior, uma das propostas que nós tínhamos no nosso programa, que foi sufragado pelos tomarenses, era, dentro da estratégia relativa à habitação e do realojamento das famílias, sejam elas quais forem, do nosso concelho, há várias medidas preconizadas e que, aliás, foram apresentadas aqui em reunião de Câmara. Uma delas era possibilitar que edifícios ou habitações do município que fossem entregues, algumas que não precisassem realmente de grandes reparações ou de reparações de base, enfim, estruturais, pudessem ser feitas pelas famílias a quem fosse contemplado essa casa. E nós testámos isso precisamente com a habitação ou as duas habitações do Marmoleiro. Portanto, nós temos duas habitações fora da cidade, já agora também para dar este contexto, o município é detentor de duas habitações fora da cidade, essa precisamente no Marmoleiro, formalmente são duas habitações, mas são muito pequenas, portanto nós tratámo-la como uma só, e uma outra já completamente em ruínas, em Vila Nova, freguesia de Paialve. E portanto nós testámos esta possibilidade, dentro das várias que temos a decorrer, testámos esta possibilidade precisamente com a Casa do Marmoleiro. A casa foi entregue por concurso a uma família que, entretanto, precisamente com a condição de que essa família faria a generalidade das obras necessárias, estamos a falar de pintura e alguns outros trabalhos, e o município ajudava numa parte, até porque é a sua responsabilidade, nomeadamente no que tem a ver com o telhado. E, entretanto, a família não foi capaz de assegurar essa situação e portanto, esse procedimento foi digamos, anulado. A casa, tendo esse procedimento sido anulado, a casa voltará, vai ser alvo de intervenção direta por parte do município.
Tudo indica que o polígono militar de Tancos possa ganhar nova vida e, como consequência, também o concelho de Vila Nova da Barquinha e, por que não, toda a região do Médio Tejo. Ainda não passa de uma possibilidade, mas nesta altura de uma possibilidade muito forte. Aquela estrutura deverá mesmo ser a sede para as esquadras de transporte da Força Aérea, atualmente colocadas no Montijo, que, por sua vez, será um complemento ao aeroporto da Portela. Dentro de um curto médio prazo, haverá mais certezas sobre esta mudança, sendo que, para além da componente militar, Tancos iria ficar afeto a um conjunto de combate a incêndios, uma vez que é a intenção do Governo contar com o apoio da Força Aérea em matéria de proteção civil. Fernando Freire, Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, foi o convidado do recente Uma Hora com Onda Hertz, abordou este cenário, catalogando ainda como possibilidade, mas não deixando de apontar as mais-valias de Tancos para receber toda a citada estrutura de onde sobressai a sua centralidade.
O cenário mais provável é que, de facto, o Montijo tenha que ser deslocalizado. E percebe-se porquê? Por causa da coexistência, nomeadamente entre o espaço aéreo militar e o espaço aéreo civil, e mesmo depois com o Montijo já também ficará com o espaço aéreo extremamente saturado. Mas pronto. Será objetivamente Tancos, quer pela sua centralidade, quer também pelas suas tradições, e quer também pela outra questão nova que surgiu, infelizmente, neste ano, que foi a questão dos incêndios. Há uma aposta, tudo tendencialmente, do poder político para que a questão da proteção civil passe para o âmbito da Força Aérea. A acontecer, terá que dotar as respectivas aeronaves, as novas aquisições de aeronaves brasileiras, com os meios de proteção civil adequados para o combate a incêndios. Isso privilegia, objetivamente, Tancos como pela sua centralidade e pela sua, no fundo, liberdade de espaço aéreo, que é isto que estamos aqui a falar. É muito importante, objetivamente, estas questões são tratadas noutros fóruns, não aqui, mas posso dizer que tenho tido encontros sobre esta temática com várias instituições, e mais não posso dizer, que de facto tudo aponta para que Tancos seja de facto a sua venha a receber as quadras de transportes da Força Aérea. A acontecer isso, vamos ter que construir novos hangars, porque os atuais não têm capacidade para o porte destas aeronaves. O que significa que provavelmente em 2019, princípios de 2020, há a acontecer, teremos a vinda e o regresso, e Deus queira que sim, da base aérea número 3 a Tancos, muito perto dos 850 militares, que se com a previsão da Proteção Civil poderá eventualmente chegar aos mil militares na base aérea. O que significa que em termos de território, para todo o Médio Tejo, lá volto a esta questão que é fundamental, para todo o Médio Tejo teremos objetivamente os militares em Tancos, também mantendo assim também as tropas paraquedistas que há 51 anos se encontram também no nosso território, que têm logo, em vez das aeronaves virem do Montijo e de Sintra, têm logo as aeronaves ali ao lado e que podem utilizar para os seus treinos operacionais.
4 militares foram castigados pelo Exército na sequência dos processos disciplinares que foram instaurados a propósito do furto de material de guerra em Tancos, Conselho de Vila Nova da Barquinha. Neste lote, a pena mais gravosa foi atribuída a um sargento por não ter determinado a realização de rondas aos paióis. Este militar, que pertence ao Regimento de Engenharia 1, ficou proibido de sair durante 15 dias. Vicente Pereira, porta-voz do Exército, disse que nenhum dos castigados apresentou recurso das penas. Recorde-se que o material foi encontrado no Conselho da Chamusca, sendo que na altura havia até mais uma caixa do que o furto detectado, o que resultou desta forma numa repreensão simples ao responsável pelo controle de entradas e saídas das cargas dos paióis, porque, ao que tudo indica, não preencheu corretamente o registro do material. De volta a Tomar, as instalações do Posto Médico de Santa Cita vão ser alvo de obras de conservação no decorrer deste ano. É pelo menos esse o objetivo traçado pela Junta de Freguesia de Aceiceira, que, embora limitada em termos de orçamento, define como prioridade essa intervenção no sentido de melhorar as condições de atendimento aos utentes. Carlos Rodrigues, presidente da Junta, aponta o telhado como principal preocupação.
Tentar ver se conseguimos dar alguma melhoria nas infraestruturas do Posto Médico de Santa Cita, que já apresenta alguns sinais de algum desgaste. Santa Cita tem uma situação muito especial, porque é assim, Santa Cita, as instalações do Posto Médico são da Associação Cultural Recreativa de Santa Cita. Ela está instalada na parte traseira do pavilhão de Santa Cita. Nós não temos, não somos proprietários do espaço. E em termos de conservação, obviamente, isso cabe ao proprietário, que é a Associação. Mas temos a noção clara que a Associação não tem capacidade para isso e que nos presta um serviço à população. Daí, a Junta de Freguesia tem que ter aqui um papel também importante de ajudar a Associação de Santa Tita a garantir as melhores condições para receber ali o posto médico. E a maior dificuldade que nós temos neste momento tem a ver com o telhado. Portanto, não diria que será fibra ou cimento, ou amianto, como se fala aí, mas penso eu que fibra ou cimento, não sei se terá algum amianto ou não. Essa é uma das questões que nós temos ainda que perceber através depois do empreiteiro que irá fazer a obra, mas nós estamos a tentar fazer ali um melhoramento durante este ano. Mas, como lhe digo, estamos muito dependentes. Este ano temos muito poucos recursos, estamos muito limitados, mas queremos fazer ali alguma intervenção, nomeadamente no telhado, e depois obviamente queríamos pintar por dentro e fazer ali algum, aproveitar e dar ali, melhorar as condições. Nós também servimos uma parte de freguesias vizinhas, nomeadamente da zona ali da Portela, aqui de Falcão, temos muitos utentes no posto de Santa Cita.
Além do posto de saúde de Santa Cita, a freguesia dispõe ainda de mais duas estruturas do género, uma na Aceiceira e outra na Linha Ceira. Como refere o autarca, a principal dificuldade e preocupação continua a ser a disponibilidade de profissionais de saúde que garantam o atendimento.
Na área da saúde tem sido o principal problema e por parte da ASES Médio Tejo, portanto a doutora Sofia Triaga já o disse várias vezes publicamente, não tem problema nenhum aqui em dizê-lo, tem tido uma atenção com o nosso e uma preocupação muito grande com os nossos postos médicos, no sentido de conseguir garantir que efetivamente se mantenham os postos, os três postos. E a maior dificuldade tem sido no posto médico de Santa Cita e Aceiceira neste momento, porque a Aceiceira tinha um médico diferente de Santa Cita. Neste momento é o mesmo médico que faz os dois postos. Faz os dois postos e faz pai-alvo também. E nós começámos com algumas dificuldades, precisamente quando começou, por motivos de saúde, o Dr. Rui Gândara atravessou uma fase pessoal de doença. Foi difícil comatar. essa falta, e depois coincidiu também com a falha de médico em Santa Cita. O recurso às empresas prestadoras de serviços foi a solução encontrada, mas depois não conseguiam garantir a continuidade dos médicos. E neste momento está ultrapassado, há uma certa estabilidade, a previsão que existe é efetivamente de alguma estabilidade nesse sentido. E eu acredito que não seja fácil para quem tem este, tem que gerir efetivamente a colocação dos médicos nas várias freguesias e nos vários postos médicos e nos concelhos. Acredito que não seja fácil. E pois quem paga obviamente é a população, é normal, mas tem a ver às vezes com mais uma fase do que propriamente uma questão que se prolonga muito do tempo, e é isso que nós prevemos, e temos que ter essa postura de alguma paciência, às vezes, esta questão de vir logo para a rua manifestar. Muitas vezes há colegas meus que optam por isso e optaram. Havia uma falha do médico, uma manifestação. Esta postura não resolve, não ajuda a resolver. Nós temos que ter um entendimento com as instituições e com as pessoas que decidem, na procura de melhores soluções, e é isso que tem sido feito.
A poluição no Tejo, neste caso na pesqueira do Cantarrão, na Ortiga, concelho de Mação, continua bem visível aos olhos de quem por ali passa. Nesta segunda-feira, por exemplo, não faltou quem registasse mais este ataque ambiental em imagens, provas essas que devem ser encaminhadas para as autoridades fiscalizadoras, que continuam a justificar a falta de uma ação mais efetiva nesta matéria, com a escassez de recursos humanos. O concelho de Mação tem sido um dos mais prejudicados com a poluição no Tejo, sendo que as críticas têm sido centradas em Vila Velha de Ródão, nomeadamente na empresa Celtejo, acusada como um dos focos destes problemas ambientais, ainda que o presidente daquela autarquia de Castelo Branco teme em apontar o dedo apenas a Espanha. A situação é de tal forma preocupante que a Câmara de Mação entendeu por bem suspender a realização do Festival da Lampreia, decisão que irá vigorar-se até que a qualidade da água seja reposta, tal como foi sublinhado num comunicado. O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do Posto Territorial da Chamusca, deteve em flagrante delito dois indivíduos por tentativa de furto no interior de uma residência. Alertados para a presença de desconhecidos numa residência, precisamente, os militares foram de imediato para o local, tendo surpreendido dois suspeitos no seu interior, apetrechados com luvas, duas chaves de fendas e um maço. Os homens de 30 anos de idade foram detidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Entramos na reta final deste alargado, altura para falar de desporto. Hóquei em Patins, o Sporting de Tomar empatou a 4 no Reduto do Barcelos, em jogo a contar para a 12ª jornada da 1ª Divisão Nacional. Os Leões deixaram assim mais uma demonstração de qualidade, ainda para mais diante de um adversário que contava por vitórias os jogos realizados em casa. Aliás, até mesmo o Futebol Clube do Porto tinha perdido em Barcelos, um ponto que simboliza o estatuto de uma equipa que merece ser considerada como das melhores daquela que é a liga mais competitiva do mundo. Nos últimos 6 jogos, o Sporting de Tomar tem apenas uma derrota, e se conseguir bater o Passo de Arcos na última ronda da primeira volta, já neste sábado, então ficará numa posição privilegiada para encarar a segunda metade do campeonato. Importa sublinhar que o Barcelos esteve a ganhar por 4-2 à entrada dos últimos 5 minutos, mas a formação treinada por Nuno Domingos conseguiu restabelecer este empate com 2 tentos na reta final. Cumpridas que estão então 12 jornadas, o Sporting de Tomar ocupa o 8º lugar. Comparativamente com o rendimento das equipas que estão abaixo da linha de água, a formação nabantina tem 8 pontos a mais, ou seja, nesta altura é com propriedade que os Leões podem olhar para os lugares europeus e para tentar repetir então essa qualificação da qual estão a dar o devido seguimento nesta época, uma vez que estão apurados para os quartos de final da Taça Ceres. A equipa nabantina, recorde-se, irá ter-se pela frente a 2 mãos o Leida de Espanha, o adversário que se segue neste percurso europeu da formação do Sporting de Tomar. E é com o Hóquei em Patins que finalizamos este alargado. Continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.